obrigada, senadora Marta Suplicy, senhoras senadoras, senhores senadores, companheiros e companheiras. Começou, senhora presidente, no primeiro dia dessa semana, portanto, na última segunda-feira, em Durban, na África do Sul, a Conferência das Partes número 17, COP17, que é a conferência sobre o clima produzida pelas Nações Unidas, pela ONU. O ponto crucial deste encontro será prolongar a vigência do Protocolo de Quioto, que foi firmado no Japão no ano de 1997. Firmado e assinado por 183 países no âmbito das Nações Unidas. Um acordo pelo qual são estipulados metas para 40 países desenvolvidos reduzirem as emissões de gases que provocam o efeito estufa. O tema da conferência este ano é Trabalhando Juntos, Salvando o Amanhã Hoje. E aqui, senhora presidenta, eu abro um parênteses para dizer o porquê de 40 países terem assinado o acordo. Porque houve um consenso durante a conferência de 1997, quando da assinatura do protocolo de Quioto, de que a obrigatoriedade deveria ser estabelecida apenas para os países que já alcançaram um grau importante de desenvolvimento, enquanto aos demais países, todos eles deveriam perseguir metas internas de redução de emissões de gases tóxicos, sem, entretanto, estarem sujeitos a essas metas internacionais obrigatórias. É o caso do Brasil, por exemplo, senhora presidenta. O Brasil, dentro do protocolo de Quioto, não tem obrigação nenhuma de reduzir as suas emissões. Entretanto, é o Brasil um dos países, uma das nações do mundo que mais tem alcançado esse objetivo. E o exemplo está nos índices e níveis importantes da diminuição do ritmo de desmatamento da região amazônica. E nós sabemos que o desmatamento no Brasil é o principal elemento, o principal fator de emissão de gases tóxicos na atmosfera de gás carbônico. E a partir do próximo sábado, senhora presidente, ainda, agora dia 2, iniciará na Cidade do Cabo, na África do Sul, o Fórum de Legisladores da Globo. É um fórum composto por 25 países que tem por objetivo apresentar uma posição dos parlamentares visando a COP17. Eu participo ao lado de vários outros senadores, senhoras e senhores senadoras, senadores, deputados e deputadas federais do Brasil, dessa organização. E entendemos que é uma organização que já vem contribuindo e ainda poderá muito mais contribuir com a unidade, a busca da unidade dos parlamentos no mundo inteiro, que tem um papel importante, tem um papel fundamental no processo das mudanças climáticas, na busca do equilíbrio ambiental. Infelizmente, esses fóruns internacionais juntam os poderes executivos dos países e muito pouco ou quase nada são ouvidos os poderes legislativos. E, aliás, enquanto isso ocorre internacionalmente, internamente em cada nação, as políticas ambientais só são possíveis com a presença ativa, participativa de seus parlamentos. O exemplo está acontecendo agora no Brasil. Hoje, logo mais, deveremos votar um requerimento pedindo e solicitando a urgência para a votação do Código Florestal. Ou seja, estamos todos envolvidos com uma matéria importante e que trata exatamente da preservação do meio ambiente, da busca pelo desenvolvimento sustentável, que agregue o desenvolvimento e, ao mesmo tempo, a proteção ambiental. Além de parlamentares, senhora presidente, eu aqui quero destacar que estará conosco, nesse encontro, na Cidade do Cabo, a ex-senadora Ceres Secharenko, que é embaixadora da Globe para a Rio+20. Então, não tenho dúvida nenhuma. E nós sairemos do evento, que acontecerá durante 3 dias na Cidade do Cabo, nos dirigiremos à Conferência das Partes 17, a COP17, em Durban, também na África do Sul, e lá faremos uma série de eventos divulgando os estudos feitos e levados a cabo pela Globe, junto a vários parlamentos do mundo e todos aqueles que têm, todos os países que têm um papel importante, fundamental na questão ambiental. Então, faremos a exposição desse estudo, cuja conclusão ocorreu há pouco tempo. Em relação à COP, senhora presidente, eu aqui gostaria de dizer que a situação ela é extremamente delicada. E as notícias, não só da imprensa mundial, mas as notícias que nos chegam da própria delegação brasileira, é de que há, sim, por parte dos países, uma atividade intensa no sentido da renovação do protocolo de Quioto, senadora Ana Rita, que acaba a sua vigência ano que vem, no ano de 2012. E se nós não conquistarmos, a prorrogação de sua vigência, teremos um vazio em relação ao meio ambiente, o que não é bom, o que é muito ruim, o que é extremamente negativo para o mundo inteiro, porque não há dúvida. Quer dizer, há estudos científicos que apontam fortemente que as razões das ocorrências cada vez mais seguidas e cada vez mais vigorosas de desastres ambientais decorrem em grande parte do processo de mudanças climáticas. Portanto, eu penso que a delegação brasileira tem tido um papel muito importante, muito importante. O embaixador, próprio embaixador André Correia de Lago, que acompanha esse debate, ele diz o seguinte: se deixar morrer Quioto, vai se deixar morrer o único acordo total em relação ao clima. Portanto, o desafio que nós temos é um desafio gigantesco. E o papel do Brasil nesse processo é um papel fundamental, é um papel imprescindível. E, além da prorrogação do protocolo de Quioto, e aí, nesse caso, eu quero aqui citar o outro grande desafio em relação ao protocolo de Quioto, é fazer com que países que são os maiores poluidores do planeta assinem esse protocolo. Esse é o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, uma nação poderosa, não pela sua força econômica mais, mas pela sua força bélica, pelo grau de beligerância e que exige o cumprimento dos direitos humanos e que invadem países mesmo, e a despeito de decisões das Nações Unidas, que exige tanto que tudo ocorra perfeitamente no mundo, mas isso não passa apenas de um discurso vazio e de uma nuvem que se coloca diante do verdadeiro objetivo do governo daquela nação importante, daquele povo, que é o domínio pelo mundo. Então, se houvesse preocupação com os direitos humanos, senador Crivella, esse país, essa nação, a maior do mundo, do ponto de vista da potência, o imperialismo no mundo, já teria assinado o protocolo de Quioto. Penso que o presidente Barack Obama, que viverá um momento eleitoral ano que vem, poderia dar um grande exemplo para a nação, não apenas contribuindo para a prorrogação do protocolo de Quioto, mas assinando efetivamente o protocolo de Quioto. Uma outra questão, uma outra preocupação que trago aqui, senhor presidente, é que penso que esta conferência deva cobrar, e essa será a nossa postura, cobrar o cumprimento dos acordos efetivados na COP16. Que aconteceu em Cancún, no México, no ano passado. Cancún deixou três legados importantes, ou seja, a prorrogação do protocolo até 2012, o estabelecimento das regras para o RED, que é o mecanismo de redução de desmatamento, de redução de emissões por desmatamento e degradação, e o terceiro, a criação do Fundo Verde. O reconhecimento do RED, que é, repito, o mecanismo de redução das emissões de desmatamento e degradação. É algo importante para o mundo, mas principalmente para os países detentores de grandes florestas, que é o nosso caso. Porque até então, recursos de fundos são canalizados para a recuperação de áreas degradadas, mas nada é canalizado ou tem sido canalizado para a manutenção das florestas protegidas. E nós precisamos mudar este paradigma mínima mudar essa linha de pensamento. E quanto ao Fundo Verde, é um fundo que prevê um aporte de 100 bilhões de dólares até o ano de 2020, é um fundo que está sob uma pressão muito séria, em decorrência da crise econômica que abate sobre o mundo. Agradeço, Vossa Excelência, senadora Marta, e concluirei antes da conclusão do meu um minuto que Vossa Excelência me concede. E, então, em decorrência da crise que abate os países desenvolvidos, deputada, Estados Unidos e países europeus, esse fundo corre um certo e um sério risco de não se viabilizar. Então, penso que o Brasil e a delegação brasileira têm um grande desafio, como fez nas COPs, nas conferências das partes anteriores, nessa não será diferente. Seremos protagonistas de decisões importantes que certamente hão de ser adotadas até o final, até o dia 9, que é o dia final. Eu agradeço a Vossa Excelência, senadora Marta, e peço que Vossa Excelência solicite a inclusão nos anais na íntegra do meu pronunciamento. Muito obrigada.